seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia! Quarta-feira temos a audiência do Papa Francisco na Praça São Pedro. O tema da catequese hoje foi a temperança. Túlio Fonseca.
A virtude da temperança foi o tema da catequese do Papa na audiência geral desta quarta-feira, 17 de abril, realizada na Praça São Pedro, com a participação de milhares de fiéis. Francisco deu continuidade ao ciclo sobre os vícios e as virtudes e recordou que, para os antigos estudiosos, a prática desses valores tinha como objetivo a felicidade.
Parlerò della quarta e última virtù cardinale. La temperança.
Ao falar sobre a quarta e última virtude cardeal, o pontífice citou o filósofo Aristóteles, que ao escrever o seu mais importante tratado de ética, abordou o tema das virtudes, entre as quais ocupa um lugar importante a temperança. Esta virtude é, portanto, a capacidade de autocontrole, a arte de não se deixar dominar pelas paixões rebeldes, de pôr ordem na confusão do coração humano. O Papa recordou também da definição presente no Catecismo da Igreja Católica. A temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. E enfatizou que a temperança é a virtude da justa medida. Em todas as situações, ela se comporta com sabedoria, porque as pessoas que sempre agem por ímpeto ou exuberância, em última análise, não são confiáveis. Em um mundo onde tantas pessoas se orgulham de dizer o que pensam, a pessoa temperante prefere pensar no que diz. Ela não faz promessas vãs, mas assume compromissos na medida em que pode satisfazê-los. Quando confrontados com os prazeres da vida, segundo o Papa Francisco, a temperança nos ensina a agir com discernimento. O livre fluxo dos impulsos e a total licença concedida aos prazeres acabam se voltando contra nós mesmos, mergulhando-nos num estado de tédio, alertou o Papa. A pessoa temperante sabe pesar e medir bem as palavras. Ela não permite que um momento de raiva arruine relacionamentos e amizades que depois só podem ser reconstruídas com dificuldade. Há um tempo para falar e um tempo para calar, mas ambos exigem a medida certa.
C'è un tempo per parlare e un tempo per tacere, ma entrambi richiedono la giusta misura.
Francisco sublinhou que manter o controle interior nem sempre significa ter o rosto tranquilo e sorridente. Às vezes é preciso ficar indignado, mas da maneira certa, pois uma palavra de censura às vezes é mais saudável do que um silêncio ácido e ressentido. O temperante sabe que nada é mais inconveniente do que corrigir o outro, mas também sabe que é necessário, caso contrário, daria a rédea solta ao mal. Em certos casos, a pessoa temperante consegue manter os extremos juntos, afirma os princípios absolutos, reivindica os valores inegociáveis, mas também sabe compreender as pessoas e demonstra empatia por elas.
Demonstra a empatia.
Em um mundo onde tudo leva ao excesso, observou o Papa, a pessoa que põe em prática a temperança representa o equilíbrio e vive valores próximos ao estilo do Evangelho, como a pequenez, a discrição e a mansidão. E, por fim, o Santo Padre ofereceu alguns exemplos da pessoa temperante. É sensível, sabe chorar e não tem vergonha disso, mas não sente pena de si mesmo. Derrotado, ele se levanta novamente. Vitorioso, ele consegue retornar à sua vida oculta, habitual. Não busca aplausos, mas sabe que precisa dos outros. Não é verdade que a temperança deixa-nos grisalhos e tristes. Ela faz-nos desfrutar melhor dos bens da vida. Rezemos ao Senhor para que nos conceda esse dom da maturidade afetiva e social, o dom da temperança.
Preghiamo al Signore perché ci dia questo dono. il dono della temperanza.
Ao final da audiência geral, o Papa concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amém.
E a mulher brasileira foi tema de encontro aqui no Vaticano nos dias 15 e 16, na Casa Santa Marta, se realizou mais uma reunião do Conselho de Cardeais, o chamado C9. Na segunda-feira, na presença do Papa Francisco, a reflexão prosseguiu sobre o papel da mulher na Igreja, para a qual contribuíram a irmã Regina da Costa Pedro, da Congregação das Missionárias da Imaculada, e também da professora Estela Morra, que leciona na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana. Irmã Regina é a diretora das Pontifícias Obras Missionárias do Brasil e trouxe ao Papa e aos cardeais a realidade das mulheres do nosso país, com a ajuda de várias delas, professoras de história da Igreja, jornalistas, leigas, biblistas, relatando essa experiência de mulheres que já estão ao serviço da Igreja e como isso já traz uma novidade de abertura da Igreja às mulheres. O dia 16 começou com um relatório do cardeal Mário Greck e do Monsenhor Piero Coda sobre o atual sínodo e prosseguiu com uma reflexão sobre a implementação da Constituição Apostólica Predicata Evangelium nas cúrias diocesanas e se concluiu com os relatórios de cada cardeal sobre a situação social, política e eclesial em suas regiões de proveniência. No decorrer da sessão, houve referência em várias ocasiões orações dedicadas aos cenários de guerra e conflitos vividos em tantos lugares do mundo, particularmente no Oriente Médio e na Ucrânia. Os cardeais e com eles o Papa expressaram preocupação com o que está acontecendo e a esperança de que aumentem os esforços para identificar caminhos de negociação e de paz. A próxima reunião do Conselho de Cardeais será realizada em junho. E começam os preparativos para a viagem do Papa ao Sudeste Asiático e à Oceania no próximo mês de setembro. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Colê.
O pontífice vai visitar primeiro a Indonésia, o maior país de maioria muçulmana do mundo, onde os católicos são mais de 8 milhões ou 3,1% da população. Ele permanece na capital Jakarta de 3 a 6 de setembro, antes de seguir para Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, naquela que se tornará a viagem mais longa do seu pontificado. Não apenas a comunidade católica recebe com entusiasmo a notícia da visita do Papa à Indonésia, mas também o grande imã da mesquita estatal Istiqlal. Ele foi um dos primeiros a anunciar a próxima visita do Papa algumas semanas antes do anúncio oficial do Vaticano.
E Silvonei José nos leva até Aparecida.
Continuam nesta quarta-feira os trabalhos da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida. Um dos temas do dia de ontem foi a Amazônia, uma realidade sempre presente na vida da Igreja do Brasil, algo que se expressa de modo preferente na Comissão Especial para a Amazônia, criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 2003. Temáticas relacionadas com a Amazônia foram então abordadas na coletiva de imprensa de ontem. A Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, o Conselho Indigenista Missionário, o papel da Comissão Especial para a Amazônia e a COP30. A CEAMA é uma conferência eclesial a pedido do Papa Francisco, a quem o Sínodo para a Amazônia tinha pedido a criação de uma conferência episcopal da Amazônia. Os membros que formam a CEAMA são as igrejas particulares que estão na Pan-Amazônia, segundo explicou o arcebispo de Manaus e presidente do Conselho Indigenista Missionário CIMI, cardeal Leonardo Stenger. Segundo o cardeal, a CEAMA ainda precisa achar o seu caminho, o seu espaço, para que realmente seja um espaço de diálogo, um espaço de sinodalidade. Com relação ao CIMI, Dom Leonardo destacou os 52 anos de existência e um dos elementos, talvez, da Igreja do Brasil, junto aos povos indígenas, não apenas defendendo seus direitos, mas ajudando também os povos a se organizarem, que fez com que hoje existam muitas organizações indígenas. O trabalho do CIMI hoje está mais voltado para os povos com um pequeno número, destacando o acompanhamento que o CIMI está fazendo no marco temporal, uma questão vital
para os povos indígenas. Os jornalistas perguntaram sobre o fato de Dona Deolinda Melchior da Silva, indígena do povo Macuxi, ter recebido o ministério de catequista. E respondendo à pergunta, o cardeal Steiner disse que os povos indígenas são profundamente religiosos, destacando a grande presença da igreja entre os povos indígenas da Amazônia, colocando Dona Deolinda como um exemplo de uma grande catequista. Ela vai visitando aldeias e vai levando o evangelho. E em preparação à COP30, existem várias iniciativas em vista da conscientização do povo com relação à ecologia integral. Foi o que destacou Dom Paulo Andrioli, querendo envolver a juventude, a igreja do território, o Círio de Nazaré e querendo também organizar uma vigília ecumênica. Tudo isso em vista da conversão ecológica, uma realidade presente na campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema a ecologia integral. Ainda com relação aos povos indígenas, o cardeal Steiner destacou sua sensibilidade religiosa e fraterna como uma das suas grandes contribuições à igreja. O espírito de pertença dos povos indígenas nos faz muito bem, nos ajuda, nos sentimos pertencentes à igreja, enfatizou o ensinamento dos povos que ele destacou em relação à casa comum, o respeito e cuidado que tem em relação à natureza. O presidente do CIMI destacou ainda que os indígenas não têm sido valorizados na sociedade brasileira, não são levados em consideração pelo Congresso Nacional. Ressaltou o trabalho do CIMI para que os povos indígenas sejam valorizados, porque eles fazem parte da nossa sociedade e têm muito a nos ensinar. Sobre os trabalhos da Assembleia, nós conversamos com o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa. Dom Paulo, segunda semana dos trabalhos da 61ª Assembleia Geral. Que fotografia podemos fazer nesse momento?
Um momento de profunda comunhão, a Assembleia ter se iniciado com o retiro espiritual foi muito bom, acho que preparou o espírito do episcopado, dos bispos, para receberem bem tudo aquilo que viria depois. E preparou também os corações para convivência. Então, um clima de profunda fraternidade, um clima de profunda comunhão, onde mesmo as discussões mais difíceis se desenvolvem num clima de fraternidade e de comunhão. E, ao mesmo tempo, a Igreja do Brasil que está olhando para frente, preparando as novas diretrizes que esperamos serem lançadas no ano de 2025.
Nós temos também a sinodalidade presente nesta Assembleia, o modelo do próprio sínodo que nós temos lá na grande sala Paulo VI, que vem então aqui para o centro de eventos. Essa nova modalidade vem para ficar?
Eu penso que sim, porque o método de discernimento espiritual, acho que é um método que cria comunhão. E ele foi usado esse ano na Assembleia, dois momentos nós usamos o método. O método ajuda, o método faz com que ninguém absolutize a palavra, o método faz com que a contribuição do grupo nasça de um discernimento espiritual, onde nós buscamos, através do nosso discernimento, deixar o Espírito falar.
E ainda ontem foi apresentado, durante a 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, o hino do Jubileu 2025 da Igreja Católica, versão em português do Brasil. Conversando com o maestro Delfim Rezende Porto, da Arquidiocese de São Paulo, ele disse que o arranjo do Brasil tem uma peculiaridade. A introdução, que na partitura original é feita pelo órgão, aqui foi feita por uma criança, Gustavo Abdala, de 10 anos, que é um talento da nossa igreja, disse, cujo canto quer convidar todo o povo a entoar um canto novo de paz e esperança. De Aparecida, para a Rádio Vaticano, Vatican News, Silvana e José.